Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
A meta é tornar viável vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021. Esse é o objetivo do Unidos pela Vacina, um movimento da sociedade civil que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs. A mobilização surgiu pela iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luísa Trajano, para engajar a sociedade em conjunto com empresários de todo o país. Unidos pela Vacina é um movimento apartidário e sem interesses comerciais, que tem como base várias premissas como gerar engajamento com foco na solução, não reclamar nem procurar culpados, olhar para frente, dialogar com os governos em todas as esferas, estar aberto às mudanças ao longo do caminho para fazer melhor e mais rápido. É uma rede estruturada que decide e age de forma rápida e que tem como líderes renomados empresários e mulheres do grupo Mulheres do Brasil. E é exatamente com elas que estaremos conversando ao longo do mês de abril na série Unidas pela Vacina. Elas são mulheres de diferentes regiões do Brasil, diversas atuações e que estão à frente do objetivo final: tornar viável a vacinação para todos os brasileiros. Então, bem-vindos aqui ao primeiro episódio dessa série. Eu sou a Carol Gilberti, da Mulheres Elétricas, e dou as boas-vindas à minha convidada de hoje, que é a doutora Glória Brunetti. Ela é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e é também líder do Comitê Saúde do Grupo Mulheres do Brasil e participante do movimento Unidos pela Vacina. Seja muito bem-vinda, Glória.
Olá, Carol. Alô, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando de alguma das minhas paixões, que é o Grupo Mulheres do Brasil, e agora o movimento Unidos pela Vacina. Esse movimento nasceu da iniciativa de Luísa Trajano, diversos empresários e empresárias e o Grupo Mulheres, para que a gente acelere todos os processos importantes relacionados à vacinação no Brasil. A gente sabe que para realmente superar e voltar a ter uma vida livre, circulando, com as empresas normais, com as pessoas em saúde, a gente precisa vacinar toda a população. E a gente dividiu em alguns pontos importantes, o diálogo a níveis de governo, tanto federal, estadual e municipal. A gente disse também, tem um grupo importante trabalhando nos insumos, para ver o que falta, onde falta e como poder agilizar através dos contatos dos empresários, nas diversas instâncias. E na aplicação da vacina, chegou a vacina também em quantidade suficiente. Como estão as mais de 44 mil unidades básicas de saúde no Brasil equipadas e prontas para fazer uma vacinação rápida? Além de eficiente, porque a gente sabe que o SUS é um sistema único de saúde realmente campeão, é um modelo mundial. A gente é universal, a gente dá integralidade da assistência, mas ele precisa, neste momento, também, além de tudo, a velocidade. Velocidade de ter o material lá, a velocidade de aplicar a vacina, todos os recursos necessários em qualquer cidade do Brasil, para qualquer cidadão. E a partir disso, a gente começou a trabalhar um modelo para entender como estão os postos de saúde, as salas de vacinação e o que mais se precisarem. Onde o lugar precisa de um drive-thru, a gente está pensando em ajudar. Também tem um grupo pensando fortemente na vacinação, nas diversas vacinas que estão disponíveis no mundo, como o menu, né? Tem diversas vacinas, nós temos que ter várias vacinas aqui e disponíveis e rápidas para a população. Então, o protagonista de tudo realmente são os governos, porque eles são gestores públicos. Nós somos só a sociedade civil organizada, impulsionando, ajudando, dando a mão no que for preciso, no que eles mostrem e a sociedade mostra que é necessário.
Glória, perfeita a sua explicação. Tenho certeza que aqui tudo que você vai contribuir vai ser de muita valia para os nossos ouvintes. E você, como médica, infectologista, sabe muito mais, né, e está aí por dentro das maiores dificuldades, dos maiores desafios que a sociedade como um todo está enfrentando em relação a essa pandemia, né? E os insumos que a gente precisa para ter realmente sucesso na nossa vacinação. Como você mesma disse, o nosso sistema, ele é exemplo no mundo. A gente consegue vacinar milhões de pessoas em 2 dias, né? A gente vê pelas próprias campanhas aí que acontecem todos os anos, a própria Zé Gotinha, né? Que a gente consegue vacinar milhões de crianças no Brasil inteiro, né, em apenas um final de semana, realmente é um sistema de muito sucesso. E você, como uma profissional do ramo, né, de saúde, aonde que você enxerga os maiores desafios em relação a entrega desses insumos, a questão da logística das vacinas. Quais seriam os próximos passos, né, para poder desbravar, né, vamos dizer, destravar o que está travado, para a gente poder ter esse sucesso de milhões de brasileiros sendo vacinados diariamente?
Exatamente isso, Carol. A gente tem vários desafios. Aqui no Brasil, monotonia não existe, né? A gente chega para trabalhar em qualquer instância, em qualquer trabalho, a gente está tendo grandes desafios diários. Mas é esta a história da gente se manter em luta e se manter em ação para superar. Um problema muito sério, antes de ter toda a população vacinada, é a gente realmente fazer este isolamento importante social que está sendo proposto pelos diversos governos, para que a gente consiga não ter um esgotamento, uma queda, um caos na saúde, como está acontecendo. É como se você tivesse programado um evento, uma festa, alguma coisa para 50 pessoas, tudo certinho, tudo bem feito. Porque o SUS é muito bem pensado, é muito bem bolado, está na Constituição. Recomendo que leiam, do artigo 196 ao artigo 200 da Constituição, está tudo lá. O SUS é perfeito, mas ele tem uma estrutura mantida para um ritmo. E de repente, naquele ritmo que chegava, por exemplo, 50 pessoas, chegou 250. E aí vira o caos. Por mais que você corra atrás dos aparelhos, corra. Estamos também com um grupo de médicos, enfermeiras, fisioterapeutas cansados, é um ano de luta. Então as pessoas precisam respeitar isso enquanto a vacina não vem, porque quando ela chegar no ritmo que ela tem que chegar, e ela vai chegar, em que a gente vai conseguir vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia, porque nós já conseguimos 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões por dia. O SUS está pronto para isso, tá? É ter as vacinas, a gente consegue. Então esses desafios, primeiro as pessoas têm que entender o que tem que ser feito, a população entender que é o bem da população que nós todos estamos pensando, cada um que é o bem do outro. Esse vírus deu um olhar muito coletivo para nós, sabe, Carol? Porque não adianta eu pensar em mim, não adianta eu vacinar um pequeno gueto. Se o resto está aberto, o vírus continua circulando, pode fazer mutação, e a vacina que eu tomei vai acabar não funcionando para mim, porque está aberto, circulando e fazendo mutações. Então ele obriga a gente a ser solidário, obriga a gente a ser coletivo, e tem que entender esse recado, para a gente poder superar como nação, e vamos superar. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E ter lideranças, lideranças pensando no povo, lideranças pensando nas pessoas. Eu acho que é muito importante a gente entender a nós todos como uma espécie. O vírus, ele não é um inimigo, ele é um ser em evolução. E nós somos seres em evoluções também, que cruzamos o caminho um dos outros. E ele precisa da nossa célula para se reproduzir. E aí, precisando da nossa célula, ele nos danifica e muitas vezes nos leva a óbito. Então, é muito importante o entendimento do momento que a gente está vivendo. Porque nós vamos superar, vai passar. O importante é o que nós fizemos neste caminho. Esta caminhada que vai fazer a diferença, inclusive na recuperação depois.
Ô Glória, você falou tanta coisa que para mim fez sentido. Palavras como liderança, como coletivo, como seres humanos, né? E você trouxe aí uma ponderação, né? O vírus não é o nosso inimigo, também ele é um ser vivo em evolução como nós. E ele faz parte, eu enxergo muito isso, de um sistema de aprimoramento, né? Um sistema que está cada vez mais se tornando eficaz com todas as pesquisas, as soluções. A gente não evolui na zona de conforto, né? E você deixou muito claro aí na sua fala. A gente entra um pouco nesse eu posso chamar até de um conflito, né? Entre a ciência, entre o certo e errado, entre o ser humano. São tantas complexidades dentro dessa mesma situação, mas no fim é tudo muito básico. A gente precisa respeitar, né? A gente precisa seguir regras, a gente precisa entender que há uma forma sim de contenção, mas o básico hoje não está sendo suficiente para convencer as pessoas. Aí a gente entra no âmbito do ser humano, do comportamento. O que será que leva um ser humano a querer desafiar tanto as regras, a querer desafiar tanto a ciência? E eu não estou aqui falando de uma pessoa isolada, tá? Eu estou falando da parte coletiva, que tem um coletivo que insiste, né, em lutar contra o simples, o básico, que é a luta contra esse vírus, que seria distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos. A gente chegou nesse ponto, agora chega a minha pergunta. Você acha que nós, como brasileiros, como país, né, como uma nação, chegamos nesse ponto por causa dessa falta de compreensão ou de aceitação desse coletivo que insistiu e persistiu em ir contra o básico? Não sei se ficou claro a minha pergunta, porque eu acho que são tantas as minhas, mas eu acho que é basicamente isso. Você acha que nós chegamos a esse ponto por causa disso?
Olha, Carol, o negacionismo é uma coisa muito comum, entendeu? É comum na nossa vida. A gente, quando tem um problema maior do que a gente consegue carregar, na nossa vida pessoal, amorosa, no trabalho, a primeira coisa é negar, isso não está acontecendo, entendeu? Porque isso me desobriga de um sofrimento, isso me desobriga de uma privação. Então, se eu nego que está acontecendo uma pandemia, eu estou livre para fazer o que eu quero, mesmo me arriscando a minha vida, a minha integridade, que muitas vezes as pessoas acham, ah, não morreu. Não morreu, mas tem sequelas, e sequelas que nós não sabemos quais serão daqui a 5, 10 anos. Há vírus que nunca saem do corpo da gente, como o herpes, por exemplo. Quem tem herpes sabe que ele vai e que ele volta. Então, o corona não é a característica mais importante de um coronavírus. Mas e este, que é um corona diferente, um corona novo, uma formação nova, de uma agressividade nova? Então, a gente não sabe muita coisa. Quem falar que sabe tudo desse vírus, realmente é a pessoa que menos sabe no mundo. Porque nós não sabemos, nós estamos aprendendo. Ele é um professor diário, nós estamos atentos. Então, as pessoas tinham que se recolher e falar assim, olha, tudo bem, pode até não existir essa pandemia. Eu estou negando, meu psicológico não consegue alcançar isso. Mas eu vou respeitar a regra social. Se isso ajuda a sociedade, neste momento, a superar tudo, para a gente reabrir os negócios, para as pessoas serem felizes, pararem de morrer, de sofrer, enfim. Mas o ser humano não é assim. E um papel muito importante, isso em qualquer coisa na vida, são os líderes. Isso para qualquer coisa. Pensa numa coisa pequena, uma mulher grávida. Ela é a líder daquela gestação, ela divide a liderança com o homem, mas ela é responsável por tudo que está acontecendo, pelo que ela ingere, pelo estresse, pelo que está acontecendo na vida dela, do ser que ela está gerando. É uma responsabilidade, é uma liderança. Isso eu estou falando no micro. E vamos para o macro, que são as governanças de gestão pública. Então, o gestor público, ele tem que ser responsável, ele tem que entender o que está acontecendo. Você pode até não aceitar, é difícil para você, porque você não quer que aquele momento passe a sua população, ok, mas você tem que aceitar, você não pode. E aí uma pessoa mais simples, ela vê um líder em qualquer instância dando ordens contrárias ao que está dizendo a ciência, ela fala, bom, se o líder está falando isso, por que, que eu não vou seguir? Se ele é o chefe, deve estar certo, eu que não tenho a capacidade de julgar isso, não sou eu que vou julgar isso, pela simplicidade do pensamento científico daquela pessoa. Então nós temos com diversos problemas no Brasil, um dos mais graves, na minha opinião, é liderança. Tá? Porque se você tem um bom líder conduz a história, mesmo quando você não sabe o caminho, entendeu? Você conduz, até com a certeza, com a luz da ciência, e não dá para discutir vacina, né? Não dá, porque realmente, se a gente hoje não trabalha com poliomielite, varíola, sarampo, que matavam muito, é só ler um pouquinho de história, muito o que eu falo é 80 anos, 50 anos, 60 anos atrás, põe no Google, todo mundo tem aí o seu Google para consultar, coloca lá o que era o mundo com a paralisia infantil, o que era o mundo com cólera, com varíola, com febre tifoide, muitas outras coisas que a gente hoje domina. E as vacinas foram um fator importantíssimo para isso, né? Sarampo é muito fácil a gente ver o que acontece, né? Em 2018 começamos a ter surto, 2016, perdemos até a nossa certificado lá de erradicação de sarampo. Então, assim, a gente não pode negar o que está acontecendo, está acontecendo. Então, na minha opinião, seriam campanhas fortes. É a primeira vez que eu enfrento uma pandemia como médico, uma epidemia. A primeira foi a AIDS em 84, 85, quando eu comecei a clinicar. É a primeira vez que não temos campanhas públicas fortes do Ministério da Saúde, orientando as pessoas. Precisa orientar, precisa falar sobre a máscara, precisa falar sobre a higienização. É você amar as pessoas, é você querer que o cidadão que você governa esteja vivo, esteja bem, para pagar seus impostos, para consumir, para ir no supermercado, para ir viajar, para estar com a sua família, para construir uma grande nação, porque nós somos uma grande nação, machucada, ferida, muito abalada neste momento, mas nós somos uma grande nação. Para mim, um dos principais fatores é falta de lideranças boas, que mostrem realmente o sentido para as pessoas. E a partir daí vem campanha, vem o acolhimento social, vem o acolhimento econômico. Eu tenho que pedir para a pessoa ficar em casa, mas eu tenho que dar como ela ficar em casa. O Estado tem que pensar nisso. Eu não posso quebrar as empresas, tem que ter ajuda para pequenas e médias empresas, os microempresários, os restaurantes, os bares quebrando. Quer dizer, isso tem que ter um mínimo de ajuda, um mínimo de isenção para ela sobreviver. E depois, com muito trabalho e muito foco, nós vamos reconstruir o Brasil. Mas temos que ter as pessoas vivas, as pessoas bem, com poucas sequelas, enfim. Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes ligadas ao negacionismo, que não é um absurdo, é humano, Só que a gente precisa trabalhar com um outro tipo de instância, porque esse negacionismo pode levar a consequências graves e severas, tanto na parte sanitária e saúde, como na parte econômica.
Glória, eu concordo com tudo que você falou. Hoje o Brasil é aquele paciente que está respirando no próprio respirador, né? Lutando pela sua vida, pelo seu negócio. E cada tomada de ar profundo é mais um dia de sobrevivência. Mas a gente está sobrevivendo e eu concordo com você, a gente está aí na luta. O Brasil sofreu demais, o Brasil está machucado, ele está lesionado, as pessoas estão desesperadas, né? Não tem para onde ir, negócios estão se fechando, igual você falou, as pessoas não estão conseguindo colocar comida na mesa. Realmente se instalou um caos absoluto e a falta da liderança realmente é o grande condutor disso daí. Diante disso tudo, desse cenário que acho que ninguém nunca viu no Brasil, né? Esse estado que o país chegou, eu pelo menos na minha vida, eu acho que eu não cheguei a enfrentar o que a gente está enfrentando hoje, mas você como uma profissional, não só, né, você é profissional da saúde, mas também que está à frente aí do movimento, né, Unidos pela Vacina, que mostra-se ainda mais necessário diante desse cenário aí. Você vê uma luz no fim do túnel? Você vê esses pacientes voltando a respirar sozinhos, né, sem o auxílio aí dos respiradores, voltando a caminhar com as próprias pernas? Você vê um futuro otimista para o Brasil, para a gente poder até finalizar nossa conversa que está tão maravilhosa?
Olha, Carol, eu vejo muito futuro. Eu acho que a gente trabalha assim, um olho no passado para entender o que aconteceu. Acho que vale a pena todo mundo entender um pouquinho o que foi a pandemia de 1918, que os brasileiros enfrentaram, e que a gente nunca aprofundou isso, a gente nunca recebeu essa aula na escola, mesmo escola de medicina. E foi um desafio muito grande. É um tipo de negacionismo já nosso, né? Como mundo, né? A gente não dá essa olhada importante pelo que já aconteceu. O presente, o que está acontecendo e o que nós vamos fazer para o futuro. Então a gente tem muitas coisas que aconteceram por causa do Covid-19 que realmente transformou uma sociedade. Vamos dizer, a digitalização, o trabalhar em casa para quem pode. Só 20% da população do Brasil pode fazer home office. Mas esses 20% não faziam e agora estão fazendo, estão vendo que dá resultado, que é importante. Vamos digitalizar todo mundo. A gente fala muito do analfabetismo funcional, da escrita. Nós temos que pensar no digital. Nós temos que digitalizar a nação. É importante a gente ver como é importante digitalizar a nação. No nosso movimento Unidos pela Vacina, que é uma coisa muito importante, a gente está unindo, nós estamos fazendo uma ponte, nós idealizamos uma pesquisa que vai passar para 5.568 municípios do Brasil, para todos eles, nós estamos acabando os 5.500, todos os secretários municipais de saúde e prefeitos responderam a este questionário, onde a gente pergunta, a gente quer saber o que falta para você fazer uma vacinação rápida, veloz e eficaz, além, claro, de ter a vacina, que é uma outra instância, mas na nível de prefeitura, ele que vai aplicar a vacina. Então, está faltando o quê? Como é que você está digitalizado, você tem computador no seu posto de saúde, você tem as cadeiras, as mesas necessárias, você tem o avental necessário, você tem os insumos necessários, seringa, agulha, você tem as geladeiras térmicas especializadas para guardar a vacina antes de ser distribuída e as caixas térmicas para levar até o local. Então nós fizemos essa grande pesquisa, veja o que está acontecendo para você entender desse renascimento do futuro. E a partir daí, com essas respostas, nós estamos conectando o gestor público diretamente com a sociedade civil que quer ajudar. Grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas e as CPFs estão ajudando a fazer isso. Cidade tal, lá no qualquer cantão, lá no sertão, ela está precisando disso, disso, disso. Vai ter um empresário dando um olhar para aquela cidade. E este olhar prático modifica as pessoas. Ele vai ajudar. Ele vai entrar em contato com o gestor, vai ver o que entrega, o que, que ele está precisando, vai ter um controle, vai mostrar para a gente, nós vamos comemorar, vamos fazer, realizou-se naquela cidade. Nós vamos realizar nas 5.570 cidades, vai ter um olhar do Movimento Unidos pela Vacina. Mas mais do que o olhar, nós vamos ter a sensibilização. Quem sabia que o SUS é essa potência maravilhosa? Entendeu? A gente conhece o SUS da reclamação, que está cheio, que não funciona, mas e o SUS que dá certo? O SUS de todas as coisas boas que existe, o SUS do SAMU, o SUS da vacinação, e tem um programa nacional de vacinação desde a década de 70, o SUS é de 88, ele aprimorou, ele melhorou, mas quem sabia? Hoje a sociedade, e vamos colocar as pessoas que movimentam, os empresários, estão conhecendo de perto o SUS, eles estão conversando com o gestor, de um modo aberto, transparente, onde não há nenhuma troca de dinheiro, nós não recebemos nada de dinheiro, nós não recebemos nada pessoalmente, nós nem temos CNPJ, entendeu? A gente coloca, nós somos ponte que liga o empresário ao gestor público. E fazendo essa ligação, é o futuro. Isto é o futuro. É as pessoas conhecerem as entranhas do Brasil. Você só se mobiliza e sensibiliza pelas histórias que você conhece. Então, eu acho que a gente está passando a conhecer as histórias das pessoas. Eu recomendo que vocês liguem para as pessoas. Ajudem as pessoas mais simples que estão em volta de vocês. A sua manicure, o seu cabeleireiro. Pague antes. Conversa com ela, faz um depósito. É um momento muito difícil que as pessoas que dependem de serviços e não podem fazê-los estão passando. Então, esta sensibilização, esta reconstrução, eu acho que é uma das coisas mais importantes, este legado que, de tantas coisas difíceis, de tantas mortes, de tantos sofrimentos, de tantas dores nós estamos passando, mas também tem essa parte positiva. É por isso que eu enxergo o futuro. Porque nós somos a única espécie que pensa, raciocina, tem sentimentos, chora, mas nós estamos usando isso agora para esta reconstrução. Nós vamos reconstruir o Brasil agora com muita clareza. Né, gente? A gente precisa ter sabendo bem o que a gente quer. A gente precisa parar de negar as coisas que realmente não funcionam e apoiar as coisas que funcionam, sabe? A democracia está aí para isso, para a gente ouvir, para a gente crescer, para a gente aproveitar as experiências que já aconteceram no Brasil, para a gente superar. A palavra eu acho que é realmente lutar, insistir, persistir e superar. E ter uma sociedade toda focada para isso, como eu estou vendo no Unidos pela Vacina, que não tem nenhum tipo de segregação. É qualquer tipo de pessoa que queira ajudar, empresário. Muito legal. Consultar o site também nosso é bom, é www.unidospelavacina.org.br. É muito interessante, você está vendo o que nós estamos fazendo, as plataformas que existem lá para fazer essa conexão. E também mulheres, se inscrevam no www.grupomulheresdobrasil.org.br. Nós temos diversos comitês de tudo, violência contra a mulher, igualdade racial, educação, saúde. Venha participar, venha ouvir as palestras, venha somar sua experiência, é muito importante.
Histórias realmente fazem a diferença, né, Glória? E eu agradeço muito você por estar aqui com a gente, dividindo a sua, dividindo a trajetória do Movimento Unidos pela Vacina e mostrando pra gente que realmente essa união, né, do privado, da união com o público em prol de um bem maior, né, de um bem comum da sociedade, né, dessa movimentação, realmente a gente só tem a ganhar. E que o que mais me chamou a atenção no texto, né, na descrição do que é o Movimento Unidos pela Vacina, é o foco na solução. Né, não reclamar e nem procurar culpados. Eu acho que a gente gastou muito tempo fazendo isso. Nós gastamos muito tempo fazendo isso, né? Eu tô falando nós como uma população como um todo. Apontar dedos, criar aliados ou inimigos. Eu acho que aí a gente não foca realmente no que mais importa, que é a solução. E um caminho para fazer melhor, eficiente e mais rápido, que é o que nosso país está precisando. E é exatamente isso que vocês se dispuseram a fazer. Então, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo aqui a sua participação, a sua representatividade aí como uma mulher da saúde, à frente desse movimento, à frente de tantas outras causas e para o bem maior do nosso país, porque isso sim é liderança. Isso sim é tomar à frente e ser líder, um exemplo que todos querem seguir, né? Então, muito obrigada, foi uma honra poder te entrevistar e espero que isso seja a primeira de várias outras conversas, viu? Muito obrigada.
Obrigada a você, Carol, aos ouvintes, à Band pelo convite e estamos à disposição. Deixo só mais uma vez reiterado o meu pedido a toda a população que respeite o distanciamento social, use máscara, nós vamos superar. Eu tenho certeza que nós vamos. É que não vai ser no tempo tão rápido como a gente estava querendo, mas vai chegar este tempo da gente acabar com tudo isso. E vai ser mais rápido se você nos ajudar com essas atitudes protetivas, sanitárias, simples, muito simples. Tudo isso é um sinal de amor. Quem faz distanciamento social, quem usa máscara, são pessoas que amam uns aos outros e amam a humanidade. É só isso que eu digo e eu espero que todos respeitem. Muito obrigada, Carol.
Muito obrigada, Glória. E até a próxima. Bom, e para vocês que nos acompanham aqui pela rádio, nos acompanhem também lá no @mulheres elétricas. Até mais. Música.